R$ 17 o quilo do pão francês. Esse é um dos assuntos que eu vou conversar agora, sobre os quais eu converso agora com o Jackson Bittencourt, economista, coordenador do curso de Ciências Econômicas da PUC Paraná, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, todo mês nos ajudando a entender sobre essa movimentação dos preços e, consequentemente, da inflação. Aliás, em Curitiba, o índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, registrou alta de 2,40% em março. Isso representou 1,12 ponto percentual acima da taxa de fevereiro. Foi o maior resultado verificado desde novembro de 2002. Jackson, muito bom dia. Seja mais uma vez bem-vindo aqui à CBN.
Bom dia, Joyce. Bom dia, ouvintes.
Jackson, o preço do pão é um desses itens que a gente vem sentindo no dia a dia. E nós verificamos que foram vários os motivos. É isso que está acontecendo, é uma profusão de motivos que estão influenciando, então, e que influenciam no preço nesse momento?
Olha, é triste ouvir a entrevista aqui com vocês e as pessoas desoladas, né? As pessoas dizendo assim, olha, eu estava acostumado com o valor e assim, claro que a inflação, né, estava presente, mas ela não estava gerando esse impacto que nós estamos vendo agora, porque ela já vem acumulando desde o ano passado. É. E no final do ano, não só aqui em Curitiba, né, no Brasil inteiro, novembro, dezembro, a inflação começou a diminuir. Ela ainda estava alta, mas naquela tendência de queda. A gente vira o ano com essa tendência de queda, mas infelizmente, né, vem aumento no preço dos combustíveis, como foi citado aqui na reportagem também, que ele o quê? O combustível ele é um disseminador de inflação. Uhum. Né? Existem alguns produtos que chamam-se preços administrados pelo governo, por exemplo, como a energia elétrica, combustível, né? Agora, combustível parece que é, mas não é, e aí está uma confusão, né? Mudaram até o presidente da Petrobras para ver se resolvem isso, poderia ter tido uma solução antes de acontecer isso, mas enfim, essa inflação de 2,4 é muito alta para um mês, né? Veja que no ano, né, 3 meses do ano, a gente já está com 4,2, e aí talvez o ouvinte ouça e fale assim, nossa, 2,4 só? Não, fui comprar pão, o pão subiu 20, 30%, a gasolina também, que história é essa, né, de somente 2,4, ou se a gente pegar o acumulado nos últimos 12 meses aqui em Curitiba, 14,37, é uma média de mais de 300 itens, e a análise é feita a partir de onde mais nós colocamos o nosso dinheiro, né? O que mais a gente consome, por exemplo, transportes e alimentação, são dois grandes grupos de consumo, inclusive foram os que mais subiram, Joyce, todas as regiões que o IBGE pesquisa, são mais de 10 regiões que ele faz essa pesquisa, todas as regiões registraram uma alta de preço. Uhum. Claro que existe uma diferença, né? Por exemplo, olha, Curitiba teve a inflação mais alta e tal. A gente vive num país continental, né? Então, os preços eles se comportam de forma diferente na região Nordeste do que da região Sul, por exemplo, né? Então, assim, a gente tem uma proporção muito grande. O custo da logística, da distribuição, da produção, ele é diferente de região para região. Mas, enfim, e dos 9 grupos aqui do IPCA para a região de Curitiba, 8 tiveram alta, e alta expressiva. Ó, transporte subiu 5,31. Tá? Então aí já está passagem de ônibus, já está gasolina. Alimentos e bebidas subiu 2,5% só no mês de março também. Aí habitação subiu, saúde e cuidado pessoal, vestuário, despesas pessoais, artigo de residência e educação, todos esses itens subiram. A gente calcula um índice inédito aqui na PUC, chamado índice de difusão dos preços. É. Normalmente, quando começa a passar de 50%, Joyce, ou seja, né, mais da metade dos produtos, desses 300 itens que eu mencionei, mais da metade está subindo, então, como você falou, tem uma difusão aí, né, acontecendo, né? Estão todos os preços subindo. Em março, esse índice chegou a 73%. Olha, desde que a gente faz essa análise aqui na CBN, já faz 3 anos, Joyce, que todo mês nós conversamos sobre isso, inflação de Curitiba aqui na Rádio CBN, essa é a primeira vez que esse índice chega tão alto, 73% dos preços subiram. Oi?
É a primeira vez, professor?
Que chega a 73%, a gente via 50, 55%, uhum, já tivemos até abaixo de 50% o índice de difusão aqui na região de Curitiba, e chegou a 73%, ou seja, 73% dos preços desses 300 e tantos produtos, eles subiram. Joyce, olha, só a gasolina, subiu 11,5% em março. Né? Então, só a gasolina, ela é responsável por aproximadamente 40% desses 2,4% do mês de março. Né?
Mas
Quase metade da inflação foi a gasolina.
é isso até que eu ia perguntar especificamente sobre essa inflação de 2,40% em março. Primeiro que a gente já saiu daquele panorama, professor, de 1, tanto. Já chegou a
Isso.
2,4%. E esse aumento de 1,12% puxou realmente essa inflação muito bem, hein?
Puxou, foi forte, pegou no bolso. E aí tem o efeito do conflito, né, entre a Rússia e a Ucrânia, né? E esse conflito, pelo que a gente está observando, não parece ter um fim tão próximo, né? A situação vai ficando mais grave, etc. E a gente tem um sério problema, né? Nós vamos, mesmo que o conflito acabe hoje, Joyce, você tem uma Ucrânia parcialmente destruída. Aí, 5 milhões de pessoas saíram do país, né? Então, ali tem empresário, tem trabalhador, tem família, tem consumidor, né, saindo do país. E a Rússia, de certa forma, também está destruída, porque essas sanções econômicas bateram com muita força, sim, na Rússia, né? A Rússia está ficando fora de todo o contexto econômico internacional, sendo que ela é uma economia muito dinâmica, né? 9% do petróleo do mundo é responsabilidade da Rússia, então, gás e etc. Então, ela até achou que não sofreria tantas retaliações, mas é um problema. Então, nós vamos ter que rearranjar, por exemplo, fertilizantes, já começa a ser uma preocupação. Até o meio do ano aí a gente consegue abastecer fertilizantes aqui usando as empresas aqui do Brasil, mas a gente importa, em especial da Rússia, não estamos conseguindo importar. A Rússia está fora do sistema de pagamento e vai continuar mesmo com o fim desse conflito, né? As sanções vão continuar na Rússia ainda por um tempo, e isso vai nos exigir, Joyce, o que a pandemia exigiu há 2 anos atrás, que foi assim: reestruturar as cadeias produtivas globais. O que eu quero dizer com isso? Existem produtos que eles são produzidos em vários países, né? Você pega um tênis, por exemplo, vamos pegar uma marca, Nike, pega um tênis Nike, ele passa por 5, 6, 7 países a produção desse tênis, né? É uma cadeia produtiva global. Mas alimentos têm cadeia produtiva global, né? Combustíveis também têm uma cadeia produtiva aí grande, né, no mundo inteiro. Então, vamos ter que fazer um rearranjo do fornecimento de petróleo, do fornecimento de insumos para alimentação. É. Por quê? Porque os preços dos alimentos estão subindo no mundo inteiro, né? A gente teve um boom das commodities, que até é uma notícia, de certa forma, boa para o Brasil, que é um grande exportador, principalmente quando o dólar estava mais alto. Mas uma notícia boa também é essa queda no dólar, Jorge. A gente tem um problema aqui, porque assim, essa inflação alta está vindo da onde? Essa é uma pergunta que os economistas fazem. Ela está vindo do lado da demanda, né? Uma demanda muito forte. Ou ela está vindo do lado da oferta das empresas? Ela está vindo do lado da oferta. Essa inflação, ela tem muito a ver com custos de produção, né? Até porque com a taxa de desemprego que a gente tem hoje, fica difícil a demanda pressionar alguma coisa, né? Você ouviu as pessoas falando aí com
Exato,
dificuldade para comprar
dificuldade.
pão. Então, assim, Jorge, as pessoas, né, a gente vai ter que rever essa produção internacional, a nossa própria capacidade produtiva e etc. e tal. E, infelizmente, né, a gente começa a dar dicas, Joyce, de coisas de décadas atrás. Por exemplo, em vez de ir no mercado uma vez no mês e fazer aquela compra mais gordinha, né, mais robusta, e toda semana, tá? Pega, em vez de ir lá no final do mês ou no começo do mês, passar aí toda semana. Por quê? Porque de uma semana para outra os preços já estão subindo, né? Outra dica: não gerar estoque. Não adianta comprar um monte de alimento, etc. e tal, porque isso só piora a inflação. Então, não gerar estoque. E o que as famílias precisam fazer é rever seu orçamento, Joyce. Ouvindo essas pessoas desoladas, a gente percebe bem isso, né? Que elas vão ter que rever seu orçamento. Em que sentido? Eu vou ter que deixar de consumir algumas coisas para poder ter alimento em cima da mesa, por exemplo, né? Esse é o impacto da inflação: os preços subindo, o rendimento das pessoas caindo. O que que a gente está assistindo? Um aumento da pobreza no país. O país está empobrecendo, infelizmente.
Esse é o cenário e a gente vai ter que monitorar e muito, professor. A gente conta com a sua ajuda e eu agradeço aqui a sua participação sempre, todo mês na CBN, nos trazendo este panorama. Assim a gente entende o que está acontecendo, porque o reflexo é direto no bolso. A gente está sentindo que tem menos dinheiro, ponto. Mas a gente precisa entender também o que está por trás. Então tem todo esse cenário. Em março, agora para abril, puxou realmente muito forte a inflação. Vamos agora acompanhar o que será do próximo mês, o que a gente vai trazer da inflação em maio. Muito obrigada mais uma vez, professor. Até a próxima.
Obrigado, até a próxima. Um bom feriado a todos.
Para você também. Eu conversei com Jackson Bittencourt, economista, coordenador do curso de Ciências Econômicas da PUC Paraná. Falamos mais de inflação. Lembrando que depois dessa entrevista ficará disponível para você, ouvinte da CBN, no nosso portal, no cbncuritiba.com.br. Agora 10h19.